Está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse episódio 358 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, e neste programa vocês já estão vendo, a gente vai falar de Indianapolis Colts, e nada melhor para isso do que trazer a equipe do podcast Colts Brasil. Receber primeiro o Pedro Jorge, seja bem-vindo ao Fumble na Net.
Fala, Danilo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito prazer estar aqui, participar desse programa, e vamos lá, falar de Colts e as expectativas e análise dessa temporada.
Isso. Ele também, que já tá veterano na rede Fumble na Net, Lucas Martins, bem-vindo ao Fumble na Net.
Fala, Danilo, fala, Pedro. É sempre bom estar aqui falando um pouquinho do Colts, é uma honra estar aqui. E é isso, vamos lá falar um pouquinho desse time aí, que às vezes dá muita alegria e às vezes dá muita tristeza.
É isso, você, amigo ouvinte, está acostumado o método que a gente vai fazer isso aqui. Uma pausa rápida para um bloco de recados e a gente já volta com esse famblinho 358, não sai daí. Recados aqui do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na Net, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noaro Podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você: o IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos, e principalmente, recomenda a gente para seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Vamos. Beleza? Agora que os magos da edição já mandaram os recados para vocês, vamos começar aqui a falar desse Colts. Vamos começar falando de free agency e já misturando dois dos tópicos que a gente tem na nossa pauta, porque o Colts, desde que ele entrou na era Chris Ballard, ele tem uma filosofia muito clara de que ele raramente vai contratar mesmo um free agent de nome, Pedro, um free agent muito bem cotado, porque tem o carimbo de esse cara não funcionou no time original, dificilmente ele vai funcionar com a gente. E eu queria saber do que o Colts tem feito, ou do que ele fez nessa última off-season, muito mais de manutenção do que de trazer caras novas. Te agrada essa filosofia? Te agrada o que o Colts fez nessa free agency?
Olha, Danilo, eu vou ser sincero. Eu esperava que o Colts se movimentasse um pouquinho mais nessa free agency. Tipo, contratasse algum wide receiver de mais peso, assim, pra dar um pouco mais de impacto na posição, que wide receiver não é uma posição que o Colts tem talentos tão profundos, mas tem nomes sólidos que contribuem bem. A gente manteve o T.Y. Hilton por mais um ano, e pra mim a manutenção mais importante foi do cornerback Xavier Rhodes, que ano passado fez uma temporada digna de jogador de Pro Bowl mesmo, jogou muito bem, não sofreu o tanto que a gente imaginou que ele poderia sofrer, vindo do Vikings de um 2019 muito ruim, talvez sendo o pior cornerback da liga. Então a manutenção do Rhodes pra mim foi o ato mais importante de Chris Ballard no Colts nessa free agency, mas sabendo do histórico do Ballard, eu acabo não me empolgando muito com as tentativas ou com as notícias que saem, do Colts está interessado por tal nome, o Colts vai tentar buscar tal nome. Não, eu não me empolgo com isso, porque sei da filosofia do Ballard e confio nela, porque o time que lá em 2017, com ele, começou com um draft meio ruim, com a contratação do Malik Hooker via draft, que foi talvez o melhor nome ali daquele draft, mas em 2018, que a gente fez talvez o melhor draft desse século para um time, que foi o absurdo que a gente conseguiu de peças e de nomes e de valores para o elenco, que a gente estava vendo que em 2018 a gente manteve todos os draftados, fizeram o roster. Foi uma coisa absurda. E o Colts teve 11 escolhas naquele draft. E todos fizeram o draft. Sem falar do Quentin Nelson, do Darius Leonard, dois jogadores ao pro e top na posição. E 2019, a gente ficou um pouco mal acostumado, foi um draft um pouquinho mais abaixo, mas mesmo assim com bons nomes, com o Kyrie Willis, o Marvel Tell, que não jogou na temporada passada, deu opt-out. E em 2020, que a gente conseguiu também bons nomes com o Jonathan Taylor, running back, que foi até um pouco criticada a escolha do Ballard por pegar um running back logo assim de cara, mas o Taylor mostrou que veio na parte final da temporada. O próprio Julian Blackmon, que foi um jogador que vinha de uma lesão de ligamento cruzado, que deu conta muito bem do recado para a posição de safety. Então eu confio no que o Ballard faz, mesmo não sendo do jeito que a gente imagina, que, por exemplo, fazer algum splash, alguma coisa mais impacto assim na free agency. Mas também tem a questão do DeForest Buckner, né? Que na temporada passada foi o splash. A gente gastou a nossa primeira rodada do draft com o Buckner. Então acho que esse foi um dos principais movimentos do Ballard e que deu resultado. O cara liderou o Colts em todas as estatísticas, praticamente todas as estatísticas defensivas de pressões de um jogador de linha defensiva possível. E só não foi o melhor jogador da posição porque a gente tem um Aaron Donald que aquele cara não é humano.
É isso, Lucas. Teve muita manutenção. Nessa free agency, o Colts acabou tendo até perdas notáveis, né? Por aposentadoria, duas que são enormes, Philip Rivers e o Castonzo. Mas o Justin Houston, que era uma parte interessante do time de vocês. Como é que você viu esse ano essas transações aí?
Então, Danilo, eu acho que o Colts poderia ter investido um pouquinho mais em algumas posições que eu avalio como que falta alguma coisa ainda. Por exemplo, na posição de wide receiver, eu achava que tinham boas opções e que não saíram caro na free agency, então eu achava que o Colts podia ter investido um pouquinho mais nessa posição, e também na posição de cornerback principalmente, que a gente tem o Rocky Assim hoje como nosso cornerback 2, que é meio que uma incerteza. O Colts quer ver como ele vai render para ano que vem talvez cortar ele ou pegar outro jogador no draft ou em free agency. Então acho que essas avaliações vão ser mais justas após a temporada, porque o Ballard está apostando muito nos jogadores jovens que tem no time atualmente. Por exemplo, na posição de wide receiver tem o Paris Campbell, que não rendeu nada até agora, porque ele não conseguiu jogar nas duas temporadas que ele teve, ele machucou, mas o Ballard ainda gosta muito dele, então por isso não investe tanto na posição por ter essa joia. E ele realmente mostrou muito no tempinho, pouco tempo que ele teve, tanto no training camp, tanto em um jogo, se eu não me engano, que ele jogou na temporada passada, nenhum jogo completo, mas enfim, eu acho que o Ballard está confiando nisso. Então na próxima temporada a gente vai ter uma ideia melhor após a temporada de como essas posições vão estar. Se o Rocky Assim valeu o investimento, se o Paris Campbell valeu o investimento, e aí a gente vai criticar a partir dali. Mas eu acho que foi uma boa off-season pro Colts. Eu acho que na free agency, por mais que tenha sido após o draft, né, então o pessoal não considera muito free agency, mas acaba continuando sendo free agency, o Colts adicionou o tackle Eric Fisher, que pra mim foi a adição da free agency mais importante do Colts. Eu acho que mesmo que ele não jogue dois jogos ali no começo da temporada, né, que ele acabou rompendo o Aquiles, eu acho que ele foi uma adição muito importante, porque como você falou bem, o Castonzo aposentou esse ano, então a gente tava com essa falta aí na posição de left tackle, no draft a gente não pegou ninguém, então o Eric Fisher vem pra suprir essa necessidade. Eu acho ele um bom tackle quando saudável, então acho que junto com o Nelson ali, junto com o Braden Smith, junto com o Kelly, a fazer uma ótima linha ofensiva, a gente tava realmente necessitado, porque mais um jogador que a gente contratou da free agency foi o Santev e o Julian Davenport, foram dois tackles que a gente contratou, eram mais pra completar elenco, mas eles estavam sendo cogitados como titulares na temporada, e eles não fizeram boas temporadas passadas, É, o Santévia do Chargers não jogou bem, o Dylan Davenport também não. Então ia ser complicado começar com eles como os tecos titulares. Então a gente trouxe o Fischer, graças a Deus, eu agradeci muito quando ele veio. Então acho que é uma, menos uma preocupação pra gente, mas no geral foi uma boa off-season, sim. A gente renovou com ótimos jogadores que eram do nosso time, e jogadores importantes do nosso time, como o Pedro falou, o T.Y., o Rhodes, que jogou muito ano passado. A gente renovou com o Marlon Mack, que é um bom jogador, que também tinha lesionado Aquiles. E também a gente fez ótimas adições de draft, então eu acho que o nosso time tá bem posicionado. T.J. Carey também, que foi um cornerback que pra mim foi subestimado no passado, do Colts. Eu achei que ele jogou bem como um cornerback 3, ele, quando ele teve que entrar no lugar do Rock, assim, ou porque o Rock tava machucado, ou porque ele não tava rendendo bem. Eu achei que T.J. Carey entrou muito bem. Então acho que pra um cornerback reserva, ele é ótimo. Então o Colts também renovou com ele, que eu gostei muito. Mas enfim, eu acho que foi uma, no geral, foi uma boa free agency do Colts.
Bom, então vamos partir pra falar de draft. Esse ano o Colts teve escolha de primeira rodada. É bem provável, eu acho até, que vocês estão torcendo pra que a do ano que vem não tenha escolha de primeira rodada. Depois a gente chega lá. Mas vamos pras escolhas de 2021. Quincy Pay, defensive end de Michigan, primeira rodada. Dale Odenbo, também defensive end de Vanderbilt, na segunda. Kylan Granson, tight end de SMU, na quarta. Shawn Davis, safety de Florida, na quinta. Sam Ellinger, quarterback de Texas, na sexta. E duas de sétima, Michael Strachan, wide receiver de Charleston, e Will Fries, tackle de Penn State. Lucas, qual dessas escolhas aqui te chama mais atenção? Qual te agrada mais?
Ah, que me agrada mais, com certeza, a do Quincy Pay, que ele é um jogador extremamente atlético. É, ele não produziu muito em questão de sacks em Michigan, mas ele produzia em campo. Ele era um cara que estava sempre envolvido, sempre que ele colocava as mãos no chão e jogava como pass rush, realmente, ele sempre tinha um impacto enorme na defesa de Michigan. A Michigan tem uma defesa que às vezes coloca os defensive ends, às vezes coloca os jogadores, os pass rushers, em posições não tão boas para ele, como voltar em cobertura de passe, que é uma coisa que ele não vai fazer aqui no Colts, possivelmente, que é uma defesa diferente. Normalmente os nossos pass rushers, os técnicos pedem para os pass rushers apenas irem para frente, ou irem atrás de quarterback, ou defender a corrida. Então o Quincy Pay deve focar mais nisso aqui no Colts. Então acho que essa produtividade em relação a sacks deve aumentar, porque ele é um cara realmente muito bom, ele tem um bom trabalho de mãos, ainda tem que melhorar nisso, mas já tem uma boa base. Ele é um cara que, como eu falei, muito atlético, tem um bend, que é aquela virada de esquina muito boa também. Então eu fiquei realmente muito animado com essa escolha dele na primeira rodada. Pra ser bem sincero, eu não esperava que ele sobrasse pra gente na primeira rodada. O Chris Ballard também, inclusive, se vocês quiserem assistir, tem os bastidores do draft do Colts no YouTube do Colts, With the Next Pick, que chama o nome do programinha deles, que o Ballard falava que também não esperava que o Quincy Pay sobrasse, e ficou muito feliz que sobrou. Eu também não, então acho que com certeza foi a escolha que eu fiquei mais animado.
Boa, te animou também, Pedro, o Quincy Pay? Alguma outra escolha exatamente desse draft te chama atenção?
É, além do Pay, que foi aquela escolha no-brainer, que a chance do Pay sair era justamente na pick anterior, com o Giants, mas o Giants não pegou e acabou caindo no nosso colo, assim como foi o Hooker em 2017, caiu no nosso colo e a gente pegou. O Pay é isso aí que o Lucas falou mesmo, cara com uma excelente ética profissional também, que o coach preza muito por isso. É um jogador que é um líder dentro de campo, sem problemas extra-campo, e acho que ele vem pra somar bastante no setor, que pra mim é o ponto fraco do time. Mas também tem o Odenbo, que o coach fez a escolha no segundo dia. Eu não tinha entendido de início, mas depois que eu comecei a ver alguns vídeos do Odenbo, eu entendi por quê. O cara é um verdadeiro trator. O cara tem aquele first step, assim, que sai o snap, o cara já tá em cima da linha ofensiva, o motor do cara não apaga, e eu acho isso muito importante. O cara não desiste da jogada. Tem uma tape de um jogo de Vanderbilt que ele sai da sua posição, passa por cima de um jogador de linha ofensiva, cai, o outro tenta bloquear, não consegue, e ele consegue ainda fazer o sack em cima do quarterback. Então é isso que eu acho que o Colts viu, um cara que não desiste da jogada e que vai incomodar bastante o quarterback e os jogadores de linha ofensiva do time adversário. Mas aqui me intrigou um pouco, e eu achei interessante no final das contas, foi o Kylan Granson de SMU, que o cara não é tão alto para um tight end, ele tem quase porte de wide receiver, mas eu acho que ele vai ajudar bastante no jogo terrestre. O coach deve fazer uma espécie de ataque do Eagles de 2016 e 2017, na mesma coisa que o Frank Reich fez com o Trey Burton lá no Eagles. Eu acho que o Granson vem para suprir essa necessidade que a gente tinha também de um tight end, que a gente tinha o Jack Doyle e o Moale Cox apenas. E o Troy Button não foi tão bem na temporada passada e acabou não renovando seu contrato. Então o Granson, eu acho que vai ser uma boa adição nessa equipe. Ele não tem o protótipo de tight end bloqueador, ele é apenas recebedor, então não esperemos nada além dele de alinhar para receber passe, seja alinhado como no slot, ou alinhado no wide out, o que o coach quiser fazer com ele, eu acho que ele tem condições de fazer sim.
A gente vai seguindo nossa avaliação do Colts, trabalhando com uma das eras recentes que começou. O Colts está no meio de uma nova era, assim. A gente precisa mencionar, recentemente tinha uma era das trevas, a era Gregson Pagano, que acabou, felizmente. Agora a gente está nas mãos do Chris Ballard e do Frank Reich. E esse é o lado positivo, o lado negativo é que a gente acabou a era Andrew Luck. E aí o Colts está tentando um ajuste aí até achar o seu próximo quarterback. Mas vamos falar de Frank Reich, uma das cabeças desse time do Colts, que tem sido, desde o início, um técnico bem positivo. Quer você esteja avaliando contra a gestão anterior, quer você esteja avaliando só a gestão atual, ele consegue fazer um baita trabalho no Colts. Várias pessoas começam a colocar um peso em cima dele de não chega até o ponto final da temporada, sempre acaba interrompendo antes, mas a avaliação que eu tenho, pelo menos, do Frank Reich é positiva. E eu queria de ti, Pedro, como é que vocês veem Frank Reich nesse comando, nesse cargo de head coach?
Cara, todo dia eu dou graças a Deus que o Josh McDaniels não fechou com o Colts. O Frank Reich caiu no lugar certo, na hora certa. Era o técnico que a gente precisava. Um cara com uma mente ofensiva, com uma excelente ética de trabalho. Já tinha trabalhado no Colts antes, conhecia o time, não caiu ali de paraquedas, sabia pra onde ele estava indo. E acredito que com o passar dos anos a gente vai melhorando. Só em 2019 que realmente não teve jeito. O Luck aposentou duas semanas antes da temporada começar e o Colts ainda conseguiu um 7-9. Por uma vitória não ficou 8-8. E o Colts teve condições de ganhar vários jogos naquela temporada até ir aos playoffs. Até certo ponto da temporada o Colts estava 5-2 e brigando por seed 1 e 2 da conferência americana. Mas aí acabou desandando e não dando certo. Mas temporada passada a gente já mostrou uma evolução como time e foi só ter um quarterback mais competente que o Brissett para conseguir botar o coach de volta aos trilhos. Philip Rivers, velho, caindo aos pedaços com a mecânica horrível, conseguiu fazer o coach ganhar 11 jogos. E Brissett, pô, gente boa, amigo nosso, mas infelizmente não tinha mais para ele. Excelente pessoa, excelente jogador fora das quatro linhas, um excelente personagem pra NFL. Todos os insiders do coach elogiavam muito o Brissett, mas como jogador realmente não teve jeito e acabou o Brissett só em 2019 jogando como titular pelo Colts. Mas eu acredito que a gente tem tudo para continuar aprimorando. Esse talvez seja um dos times mais completos do Colts que eu vi jogar desde que eu acompanho o NFL, porque no começo da era Luck era Luck contra o resto do mundo apenas, que o time do Colts era piada, estava de sacanagem com o que o Colts tinha nas mãos. Chegou uma final de conferência por um brilhareco individual num jogo específico contra o Broncos, que o time jogou realmente muito bem e chegou na final de conferência e tomou a chinelada do Patriots. Então, aí o sucesso subiu a cabeça em 2015 e Ryan Grigson achou interessante você draftar um wide receiver na primeira rodada quando você já tinha pego um Andre Johnson via free agent. Mas tudo bem, isso aí tá no passado. E esquecendo a proteção ali ofensiva do Colts, que sempre foi uma zona até o Irsay chegar e falar, cara, ou você pega o Ryan Kelly em 2016 ou você tá na rua. Aí não teve jeito. O Grigson pegou o Ryan Kelly. Mas enfim.
Pegou o Ryan Kelly e foi pra rua depois.
Pois é. Exatamente. Aí veio a era Frank Reich. Em 2018 a gente conseguiu 10 vitórias com um time muito consistente, já sendo construído aos moldes de Chris Ballard e desfazendo das carniças que tinham no time da era Grigson. Em 2019 não tinha o que fazer. Luck aposentou, o time sofreu. Mesmo assim conseguiu 7 vitórias. E ano passado, com um quarterback velho, mas extremamente minimamente competente, a gente conseguiu 11 vitórias. Então, poderia ter conseguido mais vitórias, até mesmo contra o Steelers, né, Danilo? E o Colts explode uma vantagem de 17 pontos. Poderíamos estar mais tranquilo, poderíamos ter ganho a divisão, poderíamos ter jogado um jogo de playoff em casa, mas conseguimos dar trabalho ao Buffalo Bills, que muita gente deu como se o Colts fosse galinha morta naquele confronto. Então, pra mim, foi o confronto mais equilibrado daquele playoff inteiro e muita gente não levou fé no Colts. Mas é isso aí. A gente vai comendo pelas beiradas. Eu acho que o Colts, no papel hoje, tem um time muito melhor do que na temporada passada, com peças melhores, com peças já consolidadas. E eu acho que o Reich tem um trabalho, tem material humano para fazer um melhor trabalho. Ainda mais, porque com o Rivers você ficava limitado a um quarterback estátua que não conseguia se mover. Agora com o Carson Wentz a gente tem mais possibilidade, mais chances de jogadas que vão confundir a defesa. Estilo passe para touchdown do Trey Burton para o Nick Foles, algo desse tipo. E a nossa defesa, eu falo com tranquilidade, que é a melhor defesa que eu já vi do Colts. Então, acho que a gente tem tudo para fazer um 2021, se não melhor que 2020, pelo menos no mesmo nível, indo aos playoffs e tentando fazer jogo duro com seja lá quem for, porque o Colts pode bater de frente hoje com qualquer time da NFL. Tanto é que em 2019 a gente venceu o time que iria ser campeão, que foi o Kansas City Chiefs, ganhamos lá no Arrowhead, limitando o Mahomes bem, e ano passado a gente fez jogo duro com o Buffalo Bills, a gente fez jogo duro com o Titans, que a gente ganhou do Titans uma vez, mas acabou perdendo a outra. A gente ganhou do Packers, após estar perdendo por 14 pontos no intervalo. Uma vitória que foi espetacular. O coach limitou o Packers a 3 pontos após um intervalo, com Aaron Rodgers voando naquela temporada. E mesmo assim a gente conseguiu vencer. Então, eu acho que é isso aí. A gente tem condições de melhorar e o coach tem material humano pra isso.
Você tem mais destaques da era Frank Reich, Lucas?
Então, Danilo, eu concordo plenamente com o Pedro. Eu acho que foi uma benção o Josh McDaniels ter desistido do Colts, porque realmente Frank Reich foi o cara perfeito pro Colts no momento e também todos esses anos que ele tá com a gente até agora. Ele é um excelente técnico, ele sabe muito bem lidar com o vestiário, ele é um cara que fala muito bem, muito eloquente, é um cara que consegue convencer você de muitas coisas. Então acho que ele tem um trabalho com o grupo gosta muito dele, o trabalho dele no vestiário é excelente. E além disso, ele é um cara que sabe muito X's and O's, conhece muito de ataque, é um cara que pra mim tem uma característica que é muito importante, que é que ele é muito bom com quarterbacks em específico, e nessa liga você ter o dom, assim, vamos dizer, e ter o conhecimento para desenvolver quarterbacks é uma coisa muito boa, porque realmente o jogo é óbvio que tem defesa, mas a posição mais importante disparada é o quarterback. Então você conseguir desenvolver bons jogadores nessa posição, acho que ele fez muito até com o Brissette nos anos que o Brissette esteve aqui. Ano passado o Rivers também jogou muito aqui, sendo que ele não teve um ano tão bom em 2019. Então acho que eu tô esperando isso também do Carson Wentz, até por eles terem uma boa conexão. O Frank Reich é muito próximo do Carson Wentz, então acho que a confiança, o clima é outro em relação ao que era com o Eagles. A gente vai falar mais um pouquinho disso, mas eu acho que sim, o Frank Reich é maravilhoso. Ele, óbvio que vão ter chamadas que a gente vai questionar, vão ter situações que a gente acha uma coisa e ele fez outra, mas isso é normal, todo técnico tem isso. É uma coisa que eu não gostei muito dele, pra lá que ser um pouquinho da advogado do diabo, em relação ao ano passado, foi que o Colts caía muito de um rendimento de um tempo pro outro. Por exemplo, ou jogava muito bem o primeiro tempo e jogava mal o segundo, ou jogava bem o segundo e jogava mal o primeiro. Essa queda realmente acontecia muito com o Colts ano passado. Se eu não me engano, até não previu o que o Paulo Antunes fez pro jogo contra o Bills. Ele questionou muito isso, porque por mais que o Colts ganhasse alguns jogos importantes contra o Packers, por exemplo, que o Pedro falou, o rendimento do Colts do time de um tempo pro outro mudava muito. E isso realmente é uma crítica justa, porque o time não pode ser tão inconsistente assim como era em alguns momentos ano passado. Acho que a gente até teve um jogo contra o Bengals do Joe Burrow, que ele começou voando contra a gente, se eu não me engano abriu 21-0 ou algo assim.
É isso mesmo.
E depois a gente gente virou. Então, assim, o time era muito, assim, oscilava muito, assim. Então, isso era uma coisa que eu não gostava do ano passado, né? Pra falar alguma coisa de ruim do Frank Wright também, pra não só elogiar.
O Colts Steelers da semana 16, também, acho. Sim. Que foi, saiu de 21-7 pra 28-24 Steelers.
Exatamente. Né? Inclusive até contra o Packers. O Packers era um jogo que o Colts, no primeiro tempo, se não me engano, tava disputado. E aí no segundo a gente amassou eles, atropelou. Teve um contra o Titans que foi parecido, assim, também, que a gente ganhou, que foi nesse estilo. Então, essa era uma coisa que eu não curtia muito, mas Frank Wright é um técnico especial. Ele é o cara perfeito pro Colts e eu vou ficar muito feliz se ele ficar muitos anos aí. Mas tem a questão que talvez pode acabar complicando um pouquinho ele, que é que praticamente essa decisão do Carson Wentz foi dele, porque o Frank Wright obviamente aprovou, porque eles fazem tudo juntos, mas a decisão de pegar o Carson Wentz e trocar pelo Carson Wentz foi praticamente, deve ter sido assim, 80% Frank Wright, porque eles realmente têm uma conexão muito boa. Então pode ser que se o Wentz chegar no Colts e não render o que era esperado, não jogar bem, porque o Colts, querendo ou não, apostou praticamente uma primeira rodada e uma terceira rodada no Wentz. Então vai ser uma coisa complicada. Não sei como que vai ser, vai ficar a relação do Reich com o Ballard, caso o Wentz não jogue bem, porque realmente foi muito draft capital gastado. Mas enfim, isso aí só vai poder saber daqui a um ano, dois, né? Então vamos esperar, porque por enquanto o Frank Reich está com um trabalho pecado.
Boa, e é exatamente esse tópico que a gente entra. Vocês mencionaram o quanto Frank Reich é bom com quarterbacks. A gente viu que depois da aposentadoria do Luck, você teve um ano médio pra baixo, assim, do Brissett, mas com todas as condições que a gente já sabia, né? O time teve que jogar um ano inteiro com seu quarterback reserva, basicamente. Depois se tem um ano de um quarterback pelo menos mais estável, que é com um piso mais alto, que era o Philip Rivers, e o time teve um resultado melhor. E agora você tem basicamente a primeira possibilidade de quarterback, que é pra o técnico trabalhar mesmo, Carson Wentz. Com essa troca que deu uma terceira desse ano e mais uma de segundo do ano que vem, 2022, que é uma condicional, que se ele jogar 70% dos snaps mais playoffs, viram a primeira, ou 75% dos snaps sem playoffs, também se transforma numa primeira. Ou seja, o Colts torce para que ele ceda uma escolha de primeira rodada e não a de segunda, né? Isso vai ter significado, provavelmente, o sucesso, vai ter significado, provavelmente, que o Carson Wentz se manteve saudável durante a temporada. Ou seja, o Colts não draftou um quarterback em 2021, não deve draftar um quarterback em 2022, sem ter essa escolha de primeira rodada de cara assim disponível. Então você tem provavelmente 2 anos aí pro Carson Wentz trabalhar, pro Frank Reich integrar o Carson Wentz nesse time. Essa avaliação que vocês têm, vocês acharam interessante ir atrás do Carson Wentz? Como é que vocês veem toda essa situação?
Então, eu sempre falei isso desde o começo, se pegar os episódios anteriores que a gente fez a análise da aquisição do Wentz, eu falei isso. Eu não gostei da troca porque eu não gosto do Wentz. Ponto. Assim como eu gostei da renovação do T.Y. porque eu gosto do T.Y. É mais questão pessoal mesmo. Eu não sou tão fã assim do Wentz igual o Lucas é. Eu conheço o Lucas e sei o quanto ele gosta do Wentz. Mas é lógico, eu não vou torcer pra dar errado, eu não sou maluco. Mas o meu medo é o coach chegar aos playoffs apesar do Wentz, porque foi o que eu falei aqui. Eu acho que esse é o melhor time do Colts em muito tempo, em termos de time. E isso pode mascarar muitas coisas do seu quarterback. E meu medo é o coach chegar aos playoffs, por exemplo, ganhar uma divisão ou chegar em segundo na divisão e mesmo assim ir aos playoffs apesar do Wentz, com o Wentz não jogando bem. E com isso a gente perde a escolha de primeira rodada no ano que vem. E não é uma coisa que eu gostaria de ver se isso acontecesse. Mas vou torcer, vou ter a confiança que ele vai jogar bem, dele sair do ambiente complicado que eram os Eagles, né, há pelo menos umas 2 temporadas. Ter uma linha ofensiva excelente ao seu redor, talvez uma das melhores da liga, talvez a melhor da liga, junto ali talvez com Steelers e Packers. E porque o Eagles na temporada passada cedeu 56 sacks, a pior marca de longe da temporada. O Wentz praticamente não tinha tempo para pensar. O Colts cedeu 21, o Steelers teve 15 na temporada passada e o mesmo número que o Packers também, 21 sacks cedidos. Então acredito que isso vai passar muito também pela confiança do Wentz de estar em um ambiente mais tranquilo para se trabalhar, mas ele também não pode se acomodar de achar que eu tô num lugar mais tranquilo agora, eu sou o quarterback 1 e ninguém vai me tirar dessa posição. Começa a jogar mal para ver. ver. Começa a entregar vitórias que o Colts estava praticamente tranquilo e acaba perdendo o jogo. Vamos ver se estiver batendo perto dos 75% dos snaps ou 70% e sem condições de ir ao playoff, ver se o Colts não vai tirar ele, não. Eu tenho isso muito certo na cabeça, que se o Colts, por alguma tragédia que acontecer durante a temporada, não for os playoffs e o Wentz estiver jogando mal, eu tenho certeza que ele vai pro banco. O Colts não vai gastar uma escolha de primeira rodada se o Wentz estiver jogando tão mal assim.
E aí, Lucas, se pelo visto você gosta mais do Carson Wentz do que o Pedro, como é que você traz um contraponto pra essa história?
É, então, Danilo, eu gosto não, né? Eu amo. Enfim, eu acho que assim, o Carson Wentz é um jogador que eu pessoalmente gosto muito há um tempinho, antes até de se tornar jogador do Colts. Eu acho que ele fez uma temporada brilhante em 2017. Eu assisti praticamente todos os jogos do Eagles naquela temporada, realmente era muito fã. E em 2018 ele também teve uma boa temporada e aí as coisas começaram a ficar não tão boas pra ele. Em 2019 o ano dele já foi um pouquinho conturbado, apesar dele ter levado o time aos playoffs, conseguiu no final da temporada jogar muito bem e levar o time aos playoffs. E em 2020 foi o pior ano da carreira dele. Talvez ele tenha sido o pior quarterback ano passado da NFL. Realmente jogou muito, muito mal. Eu acho que o clima, o Pedro falou, acaba influenciando muito. Eu acho que não tinha mais clima pra ele, pro Doug Peterson, no Eagles, tanto que os dois não estão no Eagles atualmente. Eu acho que não tinha clima pra nenhum dos dois. Eu acho que acabavam tendo muitos conflitos ali, que a gente ainda não sabe, que talvez venha à tona, que podem ser prejudicado o rendimento dele dentro de campo, mas eu acho que eu boto muito da culpa nele, porque realmente a mecânica dele ano passado também piorou, não foi só a questão mental, eu acho que a questão no campo também piorou, a mecânica dele não era a mesma dos anos anteriores. Ele estava lançando a bola realmente muito mal ano passado, decisões também, tomadas dele muito ruins, lançava alguns passes que a gente olha assim e fala, que isso? O que ele viu ali naquela jogada? Porque realmente ele estava muito mal ano passado, mas eu acho que o Colts, se ele não der certo no Colts, ele não vai dar certo em mais lugar nenhum, porque o Colts, assim, é o lugar perfeito pra ele. Ele tem uma relação com o Frank Wright de amigos, assim, não chega nem ser de técnico e de jogador. Eles iam pra coisas juntos no Eagles, eles têm um background, assim, na igreja, né, também, então os dois se conectam muito através disso, os dois conversam muito sobre isso, então eles têm uma relação realmente muito, muito boa e muito próxima. Então acho que o ambiente, na questão do ambiente, eu acho que o ambiente já vai dar um conforto pra ele maior, porque uma coisa é você jogar num lugar que o pessoal não confia mais em você, o pessoal acha que você não deveria estar como titular na posição, e jogar num lugar que o cara, o técnico, é seu melhor amigo, por exemplo. Então, assim, o clima é totalmente diferente. Eu acho que ele vai estar num lugar que as pessoas confiam nele, os jogadores inclusive já mostraram muita confiança nele, sempre a primeira oportunidade que tem, todo mundo fala bem dele. O Kenny Moore, a primeira coisa que ele fez foi ligar pro Carson Wentz, o Darius Leonard já falou muito bem dele, já ligou pra ele também. Então, assim, ele tá tendo contatos muito bons com os jogadores, e o elenco do Colts proporciona um pouco isso, porque o Ballard valoriza muito essa questão do caráter na hora de draftar jogadores, na hora de pegar a free agents também. Então isso tá se pagando atualmente, porque o elenco do Colts é realmente muito unido, os jogadores têm uma ética de trabalho maravilhosa, e também os jogadores são muito, como falei, muito unidos, todo mundo gosta de todo mundo, tem pouca intriga. Você não vê coisa que aconteceu com o Jaguars, por exemplo, há uns aninhos atrás, que o elenco, o vestiário todo tava brigando, saía de jogo, brigava no vestiário. Não acontece isso no Colts. Os jogadores são muito centrados. Então, assim, eu acho que ele estando num ambiente que você tem jogadores dessa maneira, que abraçam ele dessa forma, que dão essa confiança pra ele, eu acho que ele tem tudo pra render bem. E também com o técnico, que obviamente é muito próximo dele, sabe o que ele faz bem e sabe colocar os jogadores em posição pra que o Carson Wentz também tenha sucesso. Então, eu acho que, apesar disso, o Colts ainda tem, apesar disso, não, além disso, o Colts ainda tem uma excelente linha ofensiva, que a gente nem falou, citou tanto aqui, tem um bom grupo de wide receivers, tem um maravilhoso grupo de running backs, que vai dar o suporte pro Wentz, no campo em si, né? Então, assim, ele tem tudo isso na mão dele. Agora, vamos ver o que ele vai fazer com isso. Se ele jogar mal, realmente, eu não vejo outro caminho pra ele na NFL, porque essa é uma oportunidade de ouro pra ele. Então, acho que ele tem tudo pra ir bem, e eu acho que ele vai bem. Tenho muita confiança nele, e eu acho que ele vai reviver essa carreira em demais.
The Vamos começar a olhar aqui nesse último bloco para a temporada 2021, né? O que é que você julga, Lucas, como hoje sendo um ponto forte desse time do Colts?
Então, Danilo, eu acho que não dá pra gente falar de Colts atualmente e não falar da nossa linha ofensiva, né? Eu acho que a linha ofensiva do Colts é a marca registrada do time, vamos dizer assim. É, temos realmente 4 jogadores ali que são muito bons, muito bons. Até por isso, mesmo que a gente não pegasse o Eric Fisher, talvez a linha ofensiva ainda desse certo, pela qualidade dos outros 4 jogadores. É, a gente tem o Quinton Nelson, que vai ser um roda-fama, com certeza, da NFL. Talvez seja o melhor guard de todos os tempos, a gente ainda vai ver. Mas nos 3 primeiros anos de liga, 3 All-Pros. 3 First Team All-Pros, né? É, a gente tem o Ryan Kelly, que também é um excelente center. Já teve Pro Bowl também. E, pra mim, merecia estar no All-Pro, pelo menos Second Team, porque ele realmente é muito melhor do que se é falado dele. Ele é um cara subestimado pra mim. Também a gente tem o Glowinski, que é um cara que veio de Seattle como free agent, que ninguém esperava muita coisa dele, e ele entrou no Colts e tá jogado muito bem, realmente muito bem. Ano passado pra mim foi o melhor ano dele, acho que ele jogou muito bem também, e consegue manter ele com o nível do resto da linha. E o Braden Smith, que teve até voto pro Second Team All Pro, se eu não me engano, esse ano, e ele é realmente muito bom. É um cara que foi draftado como guard, inclusive o Chris Ballard falava que não esperava que ele virasse tackle quando draftou ele, mas ele foi testado ali na posição de right tackle por uma necessidade que a gente tinha na época, e ele realmente veio jogando muito bem, e ano passado também pra mim foi o melhor ano dele. Se eu não me engano, ele não cedeu nenhum sack ano passado, e a gente jogou contra bons pass rushers. Então acho que, assim, a linha ofensiva pra mim é a principal força do Colts disparado. A gente tem agora o Eric Fisher, como eu falei no começo, que quando tiver saudável, que a gente não sabe quando é, vai entrar e com certeza vai render bem na nossa linha e vai voltar a fazer nossa linha ali top 3, top 5 da NFL. Então acho que, assim, a principal força na linha ofensiva, mas eu destaco também a linha defensiva. São duas coisas que o Ballard valoriza muito, as trincheiras. Então acho que a linha defensiva também tem tudo pra render bem, já rendeu bem ano passado. A gente teve algumas perdas importantes, que foram o Danny Quautre e o Justin Houston, mas eu acho que a gente fez boas adições também. A gente tem, obviamente, o monstro DeForest Buckner, que talvez tenha sido o melhor jogador do Colts ano passado. A gente tem o Grover Stewart, que renovou ano passado, que é excelente também, defensive tackle, muito bom, parando corrida. Nas estatísticas de corrida, ele foi um dos melhores defensive tackles ano passado. E a gente tem o Quiripay, que a gente draftou agora, que a gente espera muito dele. O Kemoko Trakeson, que é um jovem que machucou muito na carreira, mas ele, quando tá saudável, é muito bom. Tem outros jogadores também, Ben Benago, tem o Akanji Mohamed, enfim, tem alguns jogadores sólidos também. Então acho que nossa linha defensiva e ofensiva são as forças do time atualmente, além da posição de running back, que tem o Jonathan Taylor, que é brincadeira também. Então, e Naheem Himes e Marlon Mack, enfim, ótima posição também. Mas acho que, pra destacar, linha ofensiva e linha defensiva, principalmente a linha ofensiva.
Pedro, o Lucas te deixou muita opção, ou você pode entrar pra reforçar algum dos pontos que ele te disse?
Não, ele acabou completamente com as minhas opções. Eu só vou reforçar um pouco mais na parte dos running backs, que eu acho que a gente tem um grupo muito sólido. A gente sofreu muito tempo na posição de running backs. Eu lembro na época que a gente pegou o Frank Gore, a gente tinha, sei lá, mais de 30 jogos, 40 jogos quase, sem que um running back chegasse às 100 jardas. Eu lembro que todo jogo do coach falavam sobre isso, que o último running back que chegou às 100 jardas era o Vic Ballard em 2012. Aí o Frank Gore chegou para ser aquele jogador que pudesse melhorar o jogo terrestre do Colts. Melhorou até de certa forma, mas muito atrapalhado também pela péssima linha ofensiva que o coach tinha. Não deu para ele fazer muita coisa, mas eu valorizo muito o tempo que a gente teve com o Frank Gore aqui, que foi um running back muito bom. Mas hoje a gente tem 4 jogadores que conseguem ser excelentes no que fazem. Temos o Marlon Mack, que para mim ainda é o melhor running back do time em termos técnicos. Ele pode não ser tão físico igual o Jonathan Taylor, mas tem uma excelente leitura de gap, tem um bom jogo de pés, tem boa velocidade, tem boa proteção da bola e é bastante rápido. E tem o Jonathan Taylor, que depois que ele pegou o ritmo da temporada, não teve pra ninguém segurar o cara. O cara é muito rápido pro tamanho dele. E uma coisa que falavam muito dele era sobre ele não ser um running back que não agarrava muitos passes, mas também porque ele não era usado isso, essa virtude dele na época do college. E a gente viu que na temporada ele dropou 2 passes só, a temporada inteira, incluindo playoff. Então isso pode ser bastante utilizado. Ele é bastante físico, um cara extremamente forte. Ele é uma coisa que eu falo, ele não para no primeiro contato. Ele vai precisar de 2 dois caras pra derrubar ele. É isso que a gente precisava, um running back nesse nível. Tem também o Naheem Hines, que é, pô, um jogador muito subestimado pro que ele faz. Ele corre bem, ele tem boa leitura de gap. Ele é um excelente jogador recebendo passe e também é um excelente retornador no Special Teams. Se desenvolveu isso a partir de 2019, retornando dois punts para touchdown contra o Carolina Panthers no final da temporada. E teve boa participação também ano passado. E então acho que o Hines é talvez o nosso coringa ofensivo, que pode ser usado para todas as coisas ali no ataque. E tem o Jordan Wilkins também, que veio no draft junto com o Hines em 2018, mas é um running back bastante competente no que faz. Não tem um defeito assim aparente grave no Jordan Wilkins. E o setor de running backs é para mim hoje é o melhor do time junto com a linha ofensiva. E ponto fraco, talvez a gente pode falar um pouco dos wide receivers, que, como eu falei no começo, a gente não tem nomes tão impactantes assim que enchem os olhos do time. E com o T.Y. Hilton já caminhando pro final de carreira, isso se torna ainda mais evidente. A gente tem o Michael Pittman, que vem pro segundo ano. Tem o Paris Campbell, que praticamente não conseguiu jogar, enfrentou problemas de lesões, diversas lesões nos seus dois anos anteriores, e tinha problemas graves com fumbles em 2019. E tem o Zach Pascal, que é um jogador muito, muito sólido para a posição. Ele se sacrifica bastante em prol do time, não é aquele wide receiver que vai fazer 100 jardas todo o jogo, que vai ter 10 recepções por jogo, mas ele consegue contribuir bastante, até no jogo terrestre, se sacrificando em prol do time, que é o que o coach prega, né? Tentar fazer sua parte para ajudar o time. Mas hoje a gente tem a adição do Michael Strahan, que veio via draft, e acho que a gente também pode fazer alguma coisa boa com os wide receivers nessa temporada, porque temporada passada a gente somou apenas 11 touchdowns de jogadores na posição. Foi 5 do T.Y., 5 do Pascal e só 1 do Pittman. E a gente espera que com a volta do Paris Campbell e com um quarterback novo no sistema e com possibilidade de mudar um pouco o esquema do Colts para um quarterback mais móvel, a gente consiga melhores resultados na posição.
Boa, já emenda então, o que é que você tem uma preocupação nesse elenco do Colts? Ou você pode usar os termos até ponto fraco desse time?
Olha, cara, ponto fraco, eu acho que se der muito ruim a nossa linha ofensiva atrapalhar o Wentz. Mas eu acho que isso não vai ser um problema, como o Lucas bem falou. Até se não tivesse o Fischer, a nossa linha ofensiva teria condições de segurar a barra ali. Mas com o Eric Fischer, eu acho que a gente tem condições de, pelo menos, fazer algo muito sólido para deixar o Wentz tranquilo no pocket, para ele não se apavorar, para ele não cometer os erros que ele cometeu em 2020.
Lucas? Como é que você vê, o que é que te preocupa desse elenco?
Então, Danilo, eu acho que assim, como o Pedro falou muito bem no início, eu acho que o Colts é um time bem equilibrado, então é difícil a gente apontar uma posição assim como um ponto fraco, mas eu acho que atualmente a posição que mais me preocupa, como você bem falou, eu acho que é a posição de cornerback, porque apesar da gente ter o Kenny Moore, que é um dos melhores slot corners da liga, e o Rhodes, que jogou bem ano passado, eu acho que o nosso segundo outside corner ali me preocupa bastante. Como eu falei no começo, eu acho que o Colts precisava ter ido atrás disso um pouco melhor na Free Agents, porque o Rocky Assim não jogou bem ano passado. Inclusive foi bancado em alguns jogos porque ele não estava jogando bem. Óbvio que foi uma escolha alta do Ballard, então ele vai tentar testar o cara até quando ele conseguir, pra ver, porque realmente tem alguns calouros que se adaptam rápido e tem outros que não, que realmente só rendem a partir do ano 3, ano 4, então é uma coisa normal. Então é justo dar oportunidades, ainda mais pra calouros que foram draftados alto. Então eu acho que ele realmente vai ter essas oportunidades, mas eu acho que esse ano é o fim da linha pra ele. Eu acho que se ele não jogar bem esse ano, eu acho que ele vai acabar sendo cortado ou trocado, porque já foram 2 anos de produção aí que não foram tão bons dele. Então eu acho que ele tá batendo ali no fim da linha, assim como outros jogadores no elenco também, como Ben Benago, por exemplo. Mas eu acho que o Rock, assim, não me passa confiança nenhuma. Então, assim, como a gente tá falando do Colts, que é um time que é bem completo, um jogador ali que é titular e que não me passa confiança, já torna essa posição um pouco mais preocupante. Então acho que o Rock assim é um cara que eu não confio. Pode ser que jogue bem esse ano? Pode, tô torcendo para que jogue, mas eu não confio nele, ainda mais que sendo um outside corner que tem muitos wide receivers bons na liga. Na nossa divisão também tem o AJ Brown, que é um excelente wide receiver. O Texans agora se livrou de todo mundo, né? Então acho que não tem ninguém tão forte lá, se não me engano o Brandon Cooks tá lá ainda, não sei.
Saldão em Houston.
Nem sei mais quem tá no elenco do Texans. mas eu acho que a gente enfrenta bons quarterbacks esse ano, enfrenta bons wide receivers, então vai dar pra avaliar bem o Rock e ver como ele vai render. Tem o TJ Carey, como eu falei também, que é um sólido, mas também não passa muita confiança, apesar de fazer um trabalho decente ali, quando ele entra. Então, acho que das posições do Colts, eu acho que essa é a posição que mais me preocupa.
Só adicionando, Danilo, não sei se ficou muito claro, a minha preocupação com a linha ofensiva é se realmente acontecer uma coisa trágica com a linha ofensiva, todo mundo machucar e não tiver ninguém pra suprir a questão ali. Mas a questão da preocupação, depois que eu consegui entender melhor a sua pergunta, se dá também pelo Wentz, porque foi o que eu falei no parágrafo, no bloco sobre ele, que a minha preocupação é o coach chegar aos playoffs apesar do Wentz. O meu medo é ele jogar muito mal, ele prejudicar o bom andamento do time, o bom trabalho construído e jogar completamente isso pro alto. A minha preocupação maior é essa, hoje na principal posição do jogo, que por muito tempo a gente teve dois nomes que serviram a gente por mais de 20 anos e serviram muito bem, mas hoje a gente chegou naquele cenário de preocupação com o quarterback. Enfim, a gente está colhendo o que a gente plantou.
Pô, só deixo adicionado aqui uma preocupação com o próprio Wentz, como a gente comentou, né? Você não tem como garantir que o pior quarterback titulado ano passado vá ser um jogador pelo menos estável, mas tem perspectiva boa, mas você tem uma interrogação ali, vai. Quando, sempre que o Colts teve um quarterback com um piso de titular, pelo menos, ele foi bem. O Andrew Luck, quando você tinha questionamento sobre ele, questão física, o próprio Jacoby Brissett, que estava um pouquinho abaixo, mas até perto do nível de um titular na NFL, o Philip Rivers em final de carreira, todos eles foram quarterbacks estáveis e o Colts conseguiu tirar um desempenho estável da equipe por causa disso. Então, se o Wentz ficar perto do piso dele, você espera que seja um time abaixo da média, mas com possibilidade de ser um time melhor.
Então, exatamente.
Preocupa isso. Um pouquinho, não é exatamente um ponto fraco do time.
Isso, exatamente.
E, bom, vocês até mencionaram a questão de expectativa de vocês. Eu acho que não tem muito como ir longe, Pedro, de um time que vai brigar pela AFC South, né? Principalmente porque você tem um adversário que tá em reconstrução absoluta, o outro que deu em reconstrução no nível da destruição antes de começar a construir, que é o caso do Houston Texans. Porque times em reconstrução, não é todo time que sai imediatamente do Peyton Manning pro Andrew Luck. Normalmente você precisa dar uma destruída na gestão anterior para poder começar a construir a atual. O Jaguars, que tá no primeiro passo da reconstrução, né, adicionou quarterback agora, mas ainda tem muito chão para percorrer. E essa briga Colts e Titans deve continuar nesse 2021. Vocês conseguem ver um time do Colts esse ano para ir só nessa disputa de divisão barra uma das vagas de wildcard? Eu acho até provável que o Colts esteja ali. Ou é um time que você já começa a ver como sendo um candidato a pegar uma das vagas de final de conferência para enfrentar numa prateleira ali brigando com o Chiefs, com o Ravens, com o Bills? Como é que você visualiza isso aí?
Então, Danilo, hoje eu não vejo o Colts brigando ainda com esses times, com o Chiefs, com até com o Ravens e com o Bills, mas foi o que eu falei. A gente ganhou do Chiefs em 2019, o time que foi campeão do Super Bowl. A gente fez jogo duro com o Bills na temporada passada nos playoffs, quando todo mundo disse que o Colts tomaria uma lavada do Bills, e não foi isso que a gente viu. O Colts quase ganhou aquele jogo, mas a briga hoje se dá dentro da AFC South. A gente ainda briga com o Titans para ser o melhor time da Divisão Sul. A gente empatou com o Titans no recorde, mas acabou perdendo nos critérios de desempate. Na temporada passada, o Titans foi o campeão da AFC Sul. Eu acho que nossa briga se dá dentro da divisão ainda. Eu acho que a gente precisa se consolidar como uma força na divisão, para aí sim, depois, pensar em algo maior. Eu sei que o Ballard já tá indo para seu quinto ano, o Wright já tá indo para seu quarto ano de temporada, mas a gente deu azar, entre aspas, de pegar uma AFC, talvez com uma das maiores, com dos melhores times dos últimos anos, com o Chiefs voando, com o Bills com um elenco muito sólido, com o Steelers, que é sempre favorito, sempre que joga, e com o Titans, que finalmente conseguiu tomar um rumo na vida, e a gente tá numa situação situação meio complicada, porque esses times cresceram e os Colts ficaram estagnados com a aposentadoria do Luck na questão de quarterback, e agora ainda a gente tá tentando achar o cara pra posição, e o cara dessa posição vai passar muito pelo... O sucesso do Colts vai passar muito pelo cara na posição que hoje é o Carson Wentz. Então, eu acho o Colts ainda, a briga do Colts, muito dentro da divisão, e acho que primeiro, a gente tem que ganhar a divisão, aí pra ir sim brigar no wild card, esquece bye, eu acho que a gente não pega bye. Se fosse em dois de bye, igual até 2019, talvez poderia sonhar com alguma coisa, mas com um de bye só, porra, impossível a gente pegar, ser o primeiro, ser o melhor time da AFC. Então eu acho que a gente briga no wild card, dá pra ganhar um jogo de wild card, principalmente se a gente jogar em casa, a gente ganhando a divisão, e chegar no divisional, dependendo de quem a gente enfrentar, dá pra fazer jogo duro sim. O coach é casca grossa, não é todo mundo que vai ganhar o coach sempre que enfrentar, e é isso, eu acho que a nossa briga se resume dentro da divisão por enquanto.
É isso, Lucas, você tem essa mesma visão também?
É, eu concordo com o Pedro, eu acho que assim ainda faltam algumas coisas pro Colts brigar naquela prateleira de cima, né, com Bills, com Chiefs. Eu acho que ano passado o Colts brigou bem com Bills até, mas na minha avaliação o time do Colts ano passado era um pouquinho melhor pelo Rivers. Eu acho que o Rivers, se a gente botar assim como realista, eu acho que o Rivers ano passado jogou num nível que eu acho que o Wentz não vai jogar nesse ano, apesar de eu gostar muito do Wentz. O Rivers pra mim jogou muito ano passado, na minha opinião pessoal, eu acho que assim ele rendeu demais, tanto que nos playoffs contra o Bills, eu acho que o Colts teve 400 jardas ou mais que isso, alguma coisa absurda assim, e não ganhou, mas o ataque realmente foi muito bem, o Rivers comandou muito bem o ataque. Então acho que é isso que o Pedro falou, vai passar pelas mãos do Wentz. Se ele for aquele quarterback de 2017, que eu acho que não vai ser, eu acho que o Colts pode brigar assim lá no topo, mas se não, o que eu espero que não seja, eu acho que o Colts não tem condições de brigar com o Chiefs, por exemplo, pelo título da AFC, e deve ficar mesmo ali contra o Titans, brigando pela AFC South e pelo título da AFC South, que já é uma boa conquista e que já vai botar o Colts em boa posição nos playoffs para talvez enfrentar o adversário inferior na primeira rodada. Então eu acho que o Colts ainda falta realmente o Carson Wentz, a questão dele que a gente vai ter que ver como que ele vai render, mas também tem outras posições que eu acredito que precisam melhorar e que a gente não sabe, são meio que incógnitas também. Por exemplo, a posição de defensive end, eu acho que o Colts ainda precisa de um pass rusher top ali para brigar com os times de cima. O Colts ainda não tem esse pass rusher top, apesar de ter o DeForest Buckner no interior, no edge ali a gente ainda não tem aquele cara para brigar. E se você parar para perceber campeões de Super Bowl, os times que chegam muito longe, sempre tem um pass rusher muito forte, e a gente ainda não tem esses caras que são tops na posição. Por exemplo, o Bucks foi campeão ano passado, tem o Jason Pierre-Paul, tem o Shaq Barrett, que são caras que incomodam muito. O Chiefs, quando foi campeão, também tinha o Frank Clark, se eu não me engano. Então, assim, times que chegam muito longe costumam ter edge rushers muito bons, que pra mim é a segunda posição mais importante do jogo. Então, acho que o Colts ainda precisa ter um cara ali que vai ser top. Pode ser que seja o Quiri Pay, pode ser, mas eu acho muito difícil que nesse primeiro ano ele já chegue nesse patamar, porque ele ainda realmente precisa melhorar algumas coisas no jogo dele. Pode ser que seja Kamoku Touré, pode ser, mas acho difícil. Então, assim, são muitos sim, que são muitas condições que precisam acontecer pro Colts brigar lá em cima, com o Chiefs, por exemplo, no topo da AFC. Então, acho que a gente não vai brigar esse ano. Pode ser que ano que vem o Ente suba de produção, pode ser que ano que vem o PC, o Quiri Pay vire o jogador que a gente espera que ele vire, o Dial também chegando ano que vem, bem depois da lesão. Então, acho que assim, nossa expectativa é mais pra daqui a 1-2 anos do que necessariamente pra esse ano. Acho que esse ano a gente vai bem, vai brigar pela AFC South, mas o Colts tem um teto ali que eu acho que ele vai acabar batendo uma hora ou outra. Então acho que assim, título da AFC South é o nosso objetivo esse ano. Se ganhar, tá ótimo. Se conseguir mais uma vitóriazinha nos playoffs, tá ótimo. Mas eu acho que brigar lá em cima eu acho muito difícil.
E a gente bater no título da AFC South é importante, porque a gente não ganha divisão desde 2014. Desde então, todos os outros times já ganharam. Texans ganhou, Jaguars ganhou em 2017, Titans já ganhou, então eu acho que tá na hora da gente voltar a ganhar. Essa é a primeira missão antes de pensar nas outras coisas.
Bom, eu tenho exatamente essa mesma visão. O Colts hoje é um time pra, com o piso que ele tem, é um piso até alto, é de brigar pela divisão mesmo e se preparar, se estabilizar pra conseguir ganhar, entrar nessa briga, aliás, da prateleira mais em cima, que hoje tem Chiefs, tem Bills e tem Ravens. O jogo de quarterback que vai determinar muito forte isso daí. Se você conseguir tirar o desempenho do Wentz perto daquele candidato MVP, você tem uma boa chance de entrar nessa disputa aí. Se você não conseguir, aí as coisas ficam sérias. Você vai ter que passar 2021 e 2022 com o Carson Wentz, porque é difícil ver o Colts fazer muita manobra no ano que vem para ter uma escolha de primeira rodada que seja viável para pegar um quarterback. Tem muito time indo atrás de quarterback ano que vem também, então tá complicado. Você vai ter que se manter com o que tem e não dá pra esperar também outro free agent que vá resolver a tua situação. Já seria o quarto free agent seguido, né? Entre muitas aspas, o Brissett, o Rivers, o Wentz, e aí tentar de novo com um free agent não é fácil entrar nessa jogada. Não é fácil. É. Não vai cair do céu outro da linha de sucessão, Peyton Manning e Andrew Luck. Você vai ter que trabalhar pra ir atrás do teu.
É, eu acho que o Colts estourou a cota de quarterback histórico da franquia, porque a gente teve Johnny Unitas, a gente teve Peyton Manning, a gente teve Andrew Luck e a gente teve 2 Super Bowls apenas. Então, é isso. Foi o que eu falei. A gente pagou, a gente tá colhendo o que a gente construiu. A negligência do Luck ainda paga... Do Luck, não. A negligência pro Luck ainda paga seu preço. A gente vai sofrer por um tempo ainda na posição. E essas soluções de curto prazo, de 1 ano, 2 anos, não me agrada. Eu gosto do quarterback que fica 500 anos com o time e se estabelece como franchise quarterback da franquia, mas eu acho que isso não vai acontecer tão cedo no Colts, a menos que Carson Wentz venha, queime minha língua e demais uma galera e arrebente no Colts e seja o quarterback realmente da franquia, tudo aquilo que a gente consiga conquistar, tudo aquilo que a gente não conseguiu com o Luck.
Eu acho que também, Danilo, só para complementar, eu acho que a aposta do Wentz é interessante por isso também, é porque não é um Rivers, por exemplo, que tem 39 anos, é um cara que tem 28 anos, se eu não me engano. Então, se o Wentz acabar rendendo, que a gente espera e que a gente torce que ele renda aqui no Colts, é um cara que pode ficar muito tempo no time. É um cara que é muito novo. É, quarterback, a gente sabe que é uma posição que os jogadores normalmente costumam durar mais. Então, que não é uma posição que acaba tomando tanta pancada, né? Assim, com exceção a alguns quarterbacks que acabam sendo um pouco descuidados, inclusive o próprio Wentz, mas não é uma posição que os jogadores costumam aposentar com 30, 31 anos, os jogadores costumam ir até 37, 36. Então acho que, assim, se o Wentz conseguir render bem no Colts, conseguir jogar muito bem e recuperar aquele nível de 2018, de 2017, eu acho que foi uma aposta interessante também por causa disso, porque ele vai acabar ficando 10 anos no Colts aí, 8 anos, 7 anos. Então, assim, se ele conseguir render, eu acho que é uma aposta não só a curto prazo, como a longo prazo também, pela idade dele. Então, acho que foi uma aposta interessante também nesse sentido da idade.
Bom, é isso, gente. A gente deu essa viagem aí pelos setores mais importantes do Colts, pelos fatos mais importantes dessa construção para 2021. Queria agradecer a presença de vocês e aonde a galera encontra esse belíssimo trabalho do Colts Brasil Podcast. O que é que vem nessa off-season aí, Pedro?
Então, obrigado, Danilo, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso Indianapolis Colts. Eu tô lá no Twitter, @PJ1992. A gente começou uma série especial de episódios para homenagear de forma singela Peyton Manning, que foi eleito para o Hall da Fama. Iniciamos na semana do dia 17, a nova série, que Peyton Manning, Hall da Fama, falando dos anos de carreira de Manning no Colts. A gente vai falar do Broncos também, porque o que ele fez no Broncos ali também é algo digno de nota. E é isso. Eu, no @PJ1992, a gente está sempre falando de Colts por ali. E vem uma análise de roster ofensivo, roster defensivo, special teams e as análises pós-jogos, análise de tabela também, previsão de confronto, de projeção de schedule, que eu acho que, apesar de ter saído já que o Colts tem a quinta tabela mais fácil, eu não acredito nisso, que os times melhoram e a tabela para o Colts esse ano é bastante complicada, então eu acho que isso vai ser um ponto de discussão bastante legal no futuro. Então é isso, obrigado, Danilo, pela oportunidade de estar aqui e um abraço a todos.
Cara, vai por mim, ninguém acredita nessa nessa tabelinha aí de força do calendário? Ninguém. Quem tá com a tabela difícil diz, não, mas isso é baseado no ano passado, os times mudam e tal. Quem tá com a fácil, não, mas porque os times vão evoluir muito. Ninguém acredita nessa história. Lucas, obrigado pela tua presença aqui no Fumo na Net. Onde é que a galera encontra o seu trabalho sobre o Colts aí?
Obrigadão, Dani. É uma honra estar aqui. Eu acho que sempre bom estar falando um pouco do Colts para uma plataforma maior, assim. É porque o Colts não é um dos times, vamos dizer, mais populares da NFL. Então,
já foi, né?
Já foi, já foi. Hoje em dia, o pessoal gosta dos quarterbacks, né? Mahomes, Brady, enfim. Mas eu acho que é bem legal estar aqui com você. Agradeço novamente. Com o Pedro também, que a gente está sempre junto, fazendo um trabalho legal no podcast do Colts. Falar também de algumas pessoas aqui que não estão aqui com a gente, mas também estão sempre ajudando a gente no podcast, que é a Carol, que é o William Borel. William Borella, que está sempre ajudando e gravando com a gente quando podem. Enfim, me sigam lá no HostBR, eu falo um pouquinho do Colts lá no Twitter. E é isso, galera. Sigam a gente, sigam todos os perfis do Colts também no Brasil, que fazem um trabalho excelente e trazem conteúdo pra você lá no Twitter. Enfim, é isso. Agradecer novamente e tamo junto.
Boa. É isso, ouvinte. Esse aqui foi o nosso... Cacito, já tô começando a perder a conta. Acho que é o 7º episódio dessa nossa série de previews. Vamos falar sobre todos os 32 times. Vamos seguir nessa sequência até setembro, quando começa a temporada 2021. Tem link na descrição do episódio, no post disso aqui, lá em fumbonanet.com.br, para todos os episódios anteriores, tá? Então, continua acompanhando, continua recomendando. Acompanhe os meninos também no Colts Brasil. Essa série sobre o Peyton Manning está maravilhosa. E fica aí no aguardo pro próximo episódio, episódio dessa semana ainda. Você sabe que a gente tá nesse ritmo de 3 Fumble na Net por semana. Então, nos vemos no próximo. Grande abraço para todos vocês e até lá.